Capítulo 38. Novos problemas à vista. Depois de quase um ano de sossego, os acontecimentos que estavam por vir mudariam definitivamente os rumos da minha vida. Era uma terça-feira, no mês de agosto. Eu estava de plantão no IC e algo me dizia que aconteceria alguma coisa com meu cunhado. Inclusive, fiz alguns comentários com um colega que estava de plantão comigo. Ele, dias depois, me disse que eu tinha secado meu cunhado. Na verdade, apenas pressenti o que aconteceria. Era por volta das 23 horas e estava me preparando para descansar um pouco, pois caso houvesse algum chamado, teria que sair independente da hora. Recebi uma chamada no meu telefone celular. Era minha esposa. Ela estava desesperada. Disse-me que seu irmão acabara de sofrer um atentado e que o mesmo estava ferido dentro da casa de sua avó. Ela temia pela segurança de todos, pois achava que poderiam invadir a casa para matá-lo e, caso isso ocorresse, todos ali morreriam. Disse a ela que ia ver o que poderia fazer. Falei para os colegas o que tinha ocorrido. Peguei o telefone e liguei para a delegacia responsável pela área onde o crime ocorrera. Expliquei o que tinha ocorrido, porém, quando disse de quem se tratava, recebi do colega uma resposta com um sorriso sarcástico, de que não poderia fazer nada, pois estava sozinho na delegacia, desligando o telefone. Liguei então para a polícia militar. O telefone chamava e ninguém atendia. Alguns minutos depois, alguém atendeu, dizendo que não tinha ninguém lá e que era apenas um transeunte que havia atendido o orelhão. Nesse momento, um colega, vendo meu desespero, se ofereceu junto com outros dois para ir comigo para a cidade buscar meu cunhado. Para isso, ligou pedindo autorização ao diretor do Centro de Perícias Forenses, a quem éramos subordinados, que autorizou imediatamente a nossa ida para prestar socorro. Aquela decisão mudaria de vez a minha vida, pois naquele momento eu estava tomando uma posição em relação à vida de meu cunhado. Até aquele momento, tudo o que tinha feito era através de um trabalho investigativo, sem aparecer para os integrantes do crime organizado do Estado. Aquela noite seria um divisor de águas na minha vida. Saímos em direção à cidade de Cajueiro. Acreditem vocês que eu saí sem nenhuma arma. Os três colegas estavam com dois revólveres e uma pistola. Sempre gostei das coisas claras e procurei nunca meter ninguém em enrascada. Ao passarmos pelo povoado Chão do Pilar, nas imediações da cidade do Pilar, pedi aos colegas que guardassem em segredo o que falaria a seguir. Disse-lhes que provavelmente quem teria tentado matar meu cunhado era um grupo ligado ao deputado Simval e que provavelmente havia policiais envolvidos. Perplexos, eles me pediram que pedisse reforço. Liguei então para o celular de um promotor, explicando-lhe a situação. Ele me disse que entraria em contato com algumas pessoas para pedir ajuda. Enquanto isso, continuava minha viagem e, ao chegar próximo ao Trevo da Morte, antes da cidade de Atalaia, cruzamos com a viatura do BOPE, o qual estava fazendo operações na região. Fizemos sinal de luz e eles pararam no acostamento. Explicamos a situação e disse-lhes que estávamos precisando de ajuda. Eles então se comprometeram a dar-nos ajuda e nos seguiram. Antes de chegarmos ao nosso destino, meu celular voltou a chamar. Era o comandante da Polícia Militar. Ele falou da ligação do promotor e perguntou-me o que estava precisando. Disse-lhe que havíamos pedido apoio a uma viatura do BOPE que estava nos acompanhando. Pedi-lhe então para que ele entrasse em contato com o comandante do BOPE, para que a nossa escolta fosse oficializada. Ele me falou que mandaria mais uma viatura com o sargento e outros policiais que fariam a nossa escolta até Maceió. Chegamos então ao nosso destino e, logo na entrada, percebemos a movimentação no hospital. Descemos e constatamos que meu cunhado já estava sendo atendido. O descaso que a polícia local teve em relação ao atentado ao meu cunhado era evidente, pois entre o atentado e a chegada dos policiais, passaram-se 40 minutos em uma cidade que não tem 2 quilômetros de extensão. Dava para perceber também os comentários feitos pelos policiais militares que estavam em frente ao hospital. Olhavam para o outro com ar de reprovação por estarem fazendo a segurança dele. Houve inclusive um deles comentar que eram as determinações. Mais tarde, um colega me confidenciou que entre os criminosos que tentaram matar meu cunhado havia um cabo da Polícia Militar, que chamaremos aqui de Romildo. o qual teria dito para ele que todos que estavam ali fazendo aquela escolta já haviam matado com ele, que se quisesse, tinha terminado o serviço na estrada, que era o plano inicial, antes de eu me meter na história. Prevendo isso, fiz questão de colocar o meu cunhado dentro da minha viatura, entre mim e outro colega. Caso quisessem fazer algo, teriam que nos matar primeiro. Na viagem para Maceió, meu cunhado me contou como teria sido o atentado. Ele disse que estava com os amigos no centro da cidade e que perto das 23 horas resolveu ir para casa. Ao se aproximar de casa, percebeu que um policial militar que morava em sua rua estava na calçada fazendo uma ligação no celular. O que era mais estranho é que estava chovendo, fato que o deixou muito intrigado. Ao lado da casa de sua avó, tinha um ônibus estacionado. Quando ele se aproximou do ônibus, um Fiat Uno de cor branca, com quatro portas, dobrou a esquina e estranhamente parou do lado oposto da sua casa e desligou os faróis. Entretanto, ninguém desceu. Como ele andava meio desconfiado, reduziu a marcha, colocando seu carro em primeira marcha. Foi quando repentinamente ligaram os faróis e ele percebeu a porta do passageiro e as traseiras se abrindo, avistando assim o cano de uma espingarda na mão do que saía do carro pela traseira. Por puro instinto, ele acelerou seu carro na direção da porta que se abria com o sujeito da espingarda, cuja complexão física permitiu-lhe identificá-lo como sendo um policial civil que morava na cidade, a quem chamaremos aqui de José, forçando assim que ele retornasse para dentro do veículo. Recolheu sua cabeça para uma posição que a coluna que sustenta o para-brisa do veículo o protegesse. Então começou a ouvir vários disparos que atingiram a estrutura atrás da qual se abrigara, bem como a lateral do veículo. Alguns disparos pegaram na sua perna esquerda, ferindo-o em dois lugares. Sem parar, ele continuou acelerando. Nesse momento, percebeu um segundo veículo. Era um Polo prata, que estava na outra esquina. Viu então homens correndo para entrar no Polo. Ele seguiu em alta velocidade para a saída da cidade, porém conseguiu despistar seus perseguidores e voltou para sua casa, onde ligou para minha esposa. Fiquei sabendo que o agente José, no período que trabalhara na cidade de Capela, andou cometendo alguns homicídios com motorista de um político local. Ele me contou também que o agente José estava atualmente trabalhando na delegacia regional e há alguns dias estava tentando comprar o seu carro. O mais interessante é que ele não estava fazendo a compra diretamente. Ele havia colocado um laranja, que era um vizinho de sua avó, e sem querer, o seu vizinho tinha soltado essa informação. No dia do atentado, o agente José, junto com seu chefe de serviço, teria passado em frente à sua casa e perguntado a seu vizinho se o meu cunhado não ia querer vender o carro. Por coincidência, eles estavam em um Uno Mille, quatro portas, de cor branca. A única diferença em relação ao Uno do atentado era que não tinha película. Na verdade, a tentativa de compra do carro era apenas uma desculpa para saber onde ele estava, pois como ele andava desconfiado, tinha ido passar uns dias na fazenda. Outra coincidência é que a Polícia Civil tinha seis polos prata locados para seus diretores e um deles estava com o diretor da região. Ele me falou que dias antes do atentado, uma pessoa havia contado algo para ele, seu tio, irmão da minha sogra, que era policial militar e o qual chamaremos aqui de Silvio, que o deixaria muito preocupado. Contou-me que teria tido um encontro com uma pessoa ligada ao diretor da região em uma churrascaria no povoado Chão do Pilar. Nesse encontro, a pessoa disse ter presenciado uma visita feita pelo agente José, que por sinal era protegido do diretor. Nessa visita, ele teria dito ao diretor que teriam que matar o meu cunhado, pois ele estava aprontando muito. Segundo a pessoa que presenciara o encontro, o diretor fez como Pilatos e lavou as mãos. O diretor disse ao agente José que fizesse tudo por sua conta e risco e que caso algo desse errado, arcasse com as consequências. O real motivo eu descobri dias depois. Havia ocorrido um assalto a um empresário, diga-se agiota, na cidade de Viçosa. E nesse assalto, um dos assaltantes teria tirado a máscara, batido na cara do empresário e feito outras coisas mais graves. Junto com a tapa, foi dado um recado. O assaltante usou palavras de baixo calão e o mandou se queixar do deputado Simval, de quem o empresário era aliado. Esse empresário foi o mesmo que visitou os possíveis jurados do assassino do político na cidade de Viçosa, onde o réu confesso Juscival foi absolvido. Com isso, o deputado havia tomado as dores e deduzido que meu cunhado tinha participação no assalto. Desfilara nos dias anteriores ao atentado do meu cunhado com um empresário na cidade de Cajueiro. Fizera também uma reunião em um posto de gasolina, onde disse que ia matar todos esses moleques que estavam assaltando na região. Colocou inclusive um jagunço seu com um rifle sem registro para tomar conta do posto de gasolina. Sobre esse jagunço, certa vez ele teria sido abordado pelo BOPE e após algumas ligações, fora liberado. Ele me disse ainda que uns 15 dias antes desse atentado, que acabara de sofrer, estavam em um bar na cidade de Cajueiro, um vereador da cidade de Viçosa e seu filho, que era policial civil, o cabo Romildo, o agente José e outras pessoas que ele não reconheceu. Ao verem-no passar, ficaram olhando para ele e em seguida um deles pegou o celular e começou a telefonar. Foi quando ele desistiu de ficar por ali e tomou a decisão de ir para a fazenda. Voltando aos motivos que os executores tinham, era essa a determinação do deputado Simval e um financiamento que o próprio agente José disse para um amigo meu. Ele falou que se quisesse, arrecadaria 100 mil reais entre Cajueiro, Capela e Viçosa para matar meu cunhado. Soubemos depois que eles já haviam recebido 50 mil reais do empresário que teria sofrido um assalto, como adiantamento. Com certeza esse dinheiro não era do empresário, como também os reais motivo, também não eram esses. O deputado, com o assalto, juntava fome com a vontade de comer, o útil ao agradável. Estava aliciando policiais para cometerem um crime por dinheiro, como se fosse por uma boa causa, para matar mais um bandidinho. Aquela era a oportunidade que faltava para pagar mais uma parte das provas testemunhais de todos os crimes que vinha cometendo durante anos. Às vezes, chego até a ter pena daqueles policiais, que na sua ignorância achavam que estavam fazendo bem para a sociedade e ainda levando uma grana boa para isso. Em pouco tempo, eles também seriam descartados como tantos outros já haviam sido, como era o caso do Jussiá, do Peninha e de vários outros assessores seus. Depois de toda essa conversa, chegamos a Maceió e fomos direto para o pronto-socorro. Me vi então em uma situação difícil. A missão dos policiais era levar meu cunhado para o hospital, e só. E os colegas do meu plantão teriam que voltar ao trabalho. Como a providência divina nunca falha, encontrei um capitão que havia recebido ordem para fazer vigilância no hospital. Eu havia trabalhado com ele no sertão, e para melhorar a situação, ele tinha sido da mesma turma de um tenente da PM que era casado com a prima de minha esposa. No hospital, em menos de uma hora, recebi a notícia que meu cunhado seria liberado ainda aquela noite. Falei então com o capitão para nos escoltar até a minha casa e também para providenciar uma guarda na minha casa até o dia seguinte. Ele concordou. Partimos para casa e tudo ocorreu como planejado. Ao chegarmos lá, minha esposa ficou assustada por ter levado seu irmão até lá. Porém, expliquei-lhe que não teria outra saída a não ser levá-lo lá para casa.